Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos continuando a leitura do capítulo 7 do Evangelho de São João. E com o dia de hoje, sábado, nós encerramos uma parte da quaresma. Domingo, quinto domingo da quaresma, se inicia um outro tempo, o chamado tempo da paixão. Né? Ou seja, o tempo em que nós concentramos o nosso olhar para o mistério da paixão de Cristo. Então, a Igreja cobre as imagens dos santos e os crucifixos para que nós façamos um jejum do olhar e contemplemos o grande mistério do amor que nos ama. O Evangelho de hoje é um Evangelho de controvérsias, de debates. Por quê? Porque os chefes dos judeus mandam prender Jesus. Os soldados vão até o templo, mas voltam de mãos vazias. E os chefes judeus, indignados, começam a acusar os soldados e, com isto, acusar o povo. Vejam a palavra que dizem os chefes dos judeus: também vós vos deixastes enganar? Estão acusando os soldados e falando também do povo. Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Veja, aqui nós temos uma daquelas realidades históricas que miseravelmente parece se repetir. O povo começa a crer. O povo começa a ir atrás da verdade. Mas os seus dirigentes, cegos, né, pelo seu orgulho, cegos pelo demônio, rejeitam a verdade que está lá, gritando diante deles. De tal forma que, para os fariseus e para os chefes judeus, não resta outra coisa a não ser o argumento de autoridade, de chegar e dizer: povo estúpido, por acaso alguém de nós acreditou nestas bobagens? Nós que somos os líderes, nós que somos os sábios, nós que devemos ser seguidos, no entanto vocês se deixam enganar por este charlatão, por este Jesus vindo da Galileia, e por acaso algum profeta vem da Galileia? Todo mundo sabe que o Messias tem que vir de Belém. É isso que diz o Evangelho, e esse é o argumento escriturístico correto, mas realisticamente errado. De fato, o Messias devia nascer em Belém. E com isso, os fariseus estão corretos. Os chefes de judeus estão corretos no argumento da Escritura, mas eles estão cegos para a realidade dos fatos, porque Jesus de fato nasceu em Belém. E esta cegueira é mais radical do que somente isso. É uma cegueira de quem não vê porque não quer ver, não enxerga porque não quer enxergar. O próprio Nicodemos, um desses chefes, um desses fariseus, se levanta para dizer: mas vocês já sentenciaram, vocês já condenaram Jesus e nem sequer o ouviram. Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Mas a cegueira é total. Ou seja, ninguém é mais cego do que aquele que não quer descobrir a verdade. Ou seja, os soldados ouvem Jesus falar, o povo ouve Jesus falar e compreendem: ninguém fala como esse homem. Ali tem alguma coisa divina, ali tem alguma coisa de Deus. Nicodemos diz: investiguem antes de condenar. Vamos. Nada disso adianta. Os fariseus estão fechados no seu egoísmo, na sua autojustificação, cheios de razão. Esse drama do Evangelho de hoje, narrado assim, apresentado assim, eu simplesmente apresentei os fatos e a controvérsia, nos leva a pensar. E nós? Qual é a nossa atitude diante da verdade de Cristo, da verdade de Deus, da verdade que nos incomoda, da verdade que nos faz mudar de vida? Quantas e quantas pessoas vão à igreja e se agarram em suas posições, autojustificação, ao invés de se deixar converter e mudar? Isso é um dos grandes dramas da igreja de hoje e acho que de sempre. Mas a característica própria da igreja de hoje é exatamente, do drama da igreja de hoje, é exatamente o fato de que não pode ser. Ou seja, não é possível que o ensinamento da tradição da igreja seja verdade quando o mundo inteiro crê no contrário. Mas quem é o mundo inteiro? Se nós formos enxergar o mundo inteiro que rejeita Cristo, no fundo, são os líderes que querem se passar por o mundo inteiro. Nós estamos diante de um fenômeno onde, se nós apresentarmos Jesus de verdade como Ele é, as pessoas creem, as pessoas seguem Jesus, estão dispostas a mudar. Mas parece que as autoridades do mundo moderno não estão dispostas a ouvir Jesus. Estão dispostos, sim, a aceitar um Jesus globalista, um Jesus igual a todos os grandes mestres religiosos, um Jesus relativista, mas não o Jesus católico, o Jesus verdadeiro, o Jesus que irá mudar nossas vidas. Então, mais uma vez, a sinagoga se reúne para condenar Jesus e para proibir que o povo ouça a verdade do Messias, do Filho de Deus encarnado, o próprio Deus que vem nos revelar o seu mistério de amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.